E a reportagem da Rádio Nativa volta em matéria para conversar agora com Vilce Vidales, que é responsável pelo recolhimento dos dejetos neste ano de 2018 no interior do nosso município, que inclusive se começou no dia 26 de março.
Esse recolhimento do lixo a gente já faz há tempo, juntamente com a Prefeitura Municipal. E daí a gente monta um roteiro, né, duas vezes por ano, ou onde tem comunidades que tem depósito do material, conforme enche o depósito a gente recolhe.
Esse ano em particular, viu, se você contou que ficou surpresa com a quantidade de lixo que a população separou, o que de alguma maneira é uma boa notícia, né, apesar do volume de lixo, ainda assim é uma boa notícia porque está separado.
O pessoal tá se organizando, né, porque na verdade a gente tem que perder aquela cultura de que lixo é... botar para frente e o poder público que se vira. Mas, na verdade, nós temos uma contribuição muito importante, porque ele não é um lixo nessa visão, ele é um material que tem um processo continuado. Ele tem que ser manipulado de alguma maneira. E, por enquanto, no Brasil, no nosso material, é manipulado por pessoas. Então, se você deixar um caco de vidro mal armazenado, você está correndo o risco de alguém se machucar. Então tem que ser assim, ó, imagine sempre que são pessoas que vão pegar esse teu material todo. Então quanto mais tu puder organizar melhor, empilhar, não jogar saco em cima do outro saco, que daí estoura os de baixo. É empilhar como a gente fosse lidar com qualquer mercadoria.
Essa é uma orientação para as comunidades que ainda não receberam a visita do caminhão de lixo para recolhimento desse material. Como é que foi nessas outras comunidades? Vocês já passaram aqui, viu-se, em Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco, São Rafael, Sagrado Coração de Maria, São Sebastião, também já foi passado em São Pedro, Santa Lúcia, São Pio X, Santo Antão, Nossa Senhora da Consoladora, Santa Catarina já foi também, né? Enfim, nesses locais. De que maneira estava armazenado esse lixo aí, viu? E também que lixo que é esse para a nossa população que não ouviu aquela primeira entrevista poder se inteirar do assunto?
Não, o lixo estava, sim, em boa situação, está melhorando bastante, mas ainda tem coisas que tem que melhorar, que é a questão do não amontoar o lixo, colocar num local preservado da chuva, né, para quando chover, às vezes a gente demora para recolher. Essa vez não está sendo demorado, está sendo recolhido de acordo com as datas. E assim, a gente vê agricultores que estão separando um espaço só para colocar o material, então a gente vai lá e pega do galpão desse agricultor, do espaço que ele privou para isso, né? Então a gente vê assim que está cada vez aumentando mais a quantidade de lixo, quer dizer, cada vez tem menos gente queimando lixo, jogando por aí, enfim, aquelas maneiras que jogando dentro de buraco, né? Aquelas maneiras antigas que a gente está tentando erradicar, né?
Esse lixo que vocês estão recolhendo são todos recicláveis, viu-se?
Tem lixo que ainda não tem condições de ser reciclável, né? Tecnologia de quem está pegando, mas ele acaba encaminhando, né? O caso do isopor, né? E tem muito lixo, assim, que o pessoal entrega bastante, tipo vidro. A roupa também, ela não seria reciclável, mas acaba indo para um aterro. Então, quem pega tem que pagar para encaminhar para um aterro. Então, tem coisas que ainda a gente tem dificuldade, né? As lâmpadas, né? Ainda tem que... A gente está tendo que pagar, né? Para poder colocar, né? Está ainda faltando fiscalização nessa área. A gente vê assim que as empresas que vendem, né, materiais tóxicos ainda não estão recebendo orientação, né, sobre como deve ser esse processo de vendeu, tu tem que recolher, tu tem que receber esse material. Então a gente está fazendo um trabalho de recolhimento de lâmpadas, de pilhas, baterias, né, essas coisas que na verdade não seria a nossa missão. Não seria nossa responsabilidade, é a responsabilidade de quem compra. Mas como a gente não tem fiscalização ainda disso, né, então a gente acaba fazendo até que quem tem que fazer, faça, né?
Pois é, foram aí dois roteiros já, viu-se, e a quantidade de lixo, como você falou, surpreendeu. O caminhão teve que fazer duas viagens, como é que foi nesse sentido?
Geralmente o que atrasa o recolhimento é isso, né? Chega lá no Sagrado, não cabe tudo, então tem que voltar para pegar de novo outra carga no Sagrado, em São Sebastião. Essas comunidades, quanto mais longe, mais lixo tem. Porque quem mora mais perto da cidade tá procurando trazer para a cidade.
Qual que é, então, o próximo roteiro que a Emater vai realizar do recolhimento do lixo?
É, em matéria, juntamente com a prefeitura, né? Então a gente recolhe os lixos agora dia 23 de abril, segunda-feira, na Aparecida, Santo Expedito, Santa Clara, São Luís, Palmeira, Jabuticabal, São Roque e Santa Terezinha. E o último, dia 7 de maio, Caravaggio, Santa Rita Divino, Rosário, Saúde e São Brás. Até Saúde e São Brás tem galpão, né? Escola desativada e a casinha lá do futebol de São Brás, que eles vão armazenando, né? Até nós ia pegar a semana passada e daí no fim não sobrou vaga no caminhão, daí não pegamos. Mas é um material, quando ele está assim armazenado, é bom porque a gente pode lidar melhor para montar a carga. O ruim é quando é picado, né?
Faz quanto tempo que esse lixo está sendo armazenado nessas comunidades, Vilce?
É, o último roteiro terminou em dezembro do ano passado. Daí agora a gente começa de novo, né? Daí quando termina, daí... Geralmente é duas vezes por ano, ou onde eles têm galpão, a gente recolhe quando está cheio.
Viu, se a gente tratou aqui do lixo no interior do município, né? A Emater também tem uma preocupação com o lixo que é produzido aqui na cidade. O que você tem a dizer, então, para a população que produz lixo?
É, a gente se preocupa, a gente já participou do Conselho do Meio Ambiente e a gente via, assim, uma dificuldade muito grande. Nós conversamos com a empresa que recolhe o lixo, a gente conversa, a gente vê a situação dos moradores, né? E comparado com o interior, duas vezes por ano recolhendo lixo... no interior, na cidade, é bem dizer um dia sim, um dia não. E as pessoas ainda não estão conseguindo identificar, selecionar, colocar o material no lugar certo, na hora certa. Então, assim, ó, lixo seco é lixo seco. Sábado não é dia de recolhimento do lixo seco. Segunda não é dia do recolhimento do lixo seco. Sabe? E isso é muito importante, porque isso aí acaba... Quando tu recolhe papel junto com material orgânico, esse papel, depois de sujo, ele se torna orgânico. Ele não vai mais ser reciclado. Papelão, enfim. Então, assim, para as pessoas terem mais consciência do dia do recolhimento certo, o que colocar, e na hora certa, atrasou um pouco, vê que não vai... Gente, traz para dentro de novo, tem um local apropriado. Assim como há pouco tempo você guardava o teu material dentro da geladeira, dentro do teu armário, vamos tirar esse preconceito de que eu tenho que me livrar o quanto antes desse material. Tem um tambor, alguma coisa para armazenar esse material em casa. Né? Para não causar o problema que a gente vê nas ruas, né? Do que é? De quem que é esse problema de lixo jogado nas ruas, nas beiras das estradas? Principalmente na cidade que a gente vê mais. É problema da prefeitura? Não, é problema do cidadão que não está sendo educado ainda para o destino correto do lixo.
Que é algo bem simples, né, Vilce? Até porque o lixo seco, se for pensar em separar, dá para se armazenar por muito mais tempo, porque ele não tem cheiro, enfim, não estraga. Então seria bem simples essa separação, né?
É, com certeza. É uma questão assim de organização e de consciência. Tá? E quem vai manipular o lixo, seja do interior ou seja da cidade, são pessoas. São pessoas. Então, assim, ó, vamos dar dignidade de trabalho para essas pessoas, né? Vamos ajudar eles, porque o que tu mistura com lixo orgânico, tu já comprometeu, esse não vai mais ser reciclável.
Vilce, para a gente encerrar a entrevista aqui, tem um recado que a Emater gostaria de dar a respeito de uma formação que acontece em outro município para os agricultores aqui de Ibiraiaras.
Isso, não é só os agricultores de Ibiraiaras, né? É a Expo Clara de Carlos Barbosa que está realizando uma exposição que vai acontecer lá no Parque da Fena Champ, em Garibaldi. É do dia 3 até o dia 6 de maio. O nosso município aqui, a nossa região, Caseiros e Lagoa Vermelha, ficou para o dia 4 de maio, numa sexta-feira. Então vai ter ônibus gratuito e vai sair de Lagoa 6 horas, passando por Caseiros, pegando os agricultores de lá, e depois em Ibiraiaras. Então, interessados em participar, né, a única coisa que tem que se preocupar é em levar a comida ou, né, adquirir a comida lá no local.
Por que é importante participar desse evento, Vilce?
Porque ele vai trabalhar vários temas, sabe, dentro do espaço da tecnologia sustentável da agricultura familiar. Vai ter o circuito do leite, técnicas que promovem a qualidade da atividade leiteira, outras temáticas que também vão ser apresentadas, energias alternativas, saneamento básico, cantinas rurais, irrigação de pastagem, secador de grãos, integração lavoura-pecuária, plantas medicinais, feira de agroindústria, paisagismo e produção de orquídeas, e controle biológico de lagarta do milho, pomar doméstico, práticas de viticultura, morango em substrato e miliponídeos. Então, para te ver que vai ter tema para todos os gostos, né? Então, assim, vamos aproveitar, né? Fazer um, conhecer a região, conhecer alguma tecnologia, né? De qualquer maneira, vai ter gosto para tudo, né?
Vamos ficar em contato e com certeza vamos explorar mais essa Expo Santa Clara, o Expo Clara, que tem a parceria também de Materna, viu?
Isso, eu convidei assim algumas comunidades no interior, convido as mulheres em geral, né, que quiserem participar, não precisa ser associada a Santa Clara, né, o convite está aberto a toda a população, né, do interior. Então, fica aí o convite. Interessados, ligar aqui na Imater ou para mim, que a gente faz a inscrição para encaminhar para o dia 4.
Tá bem, então. Obrigado, Vilce. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada e obrigado pelo espaço da nossa rádio.